Senhor presidente, faço hoje um registro sobre um momento importante que vive o Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores está vivendo mais um dos momentos democráticos da sua história. É o processo de eleição nos seus diretórios em nível municipal, estadual e nacional. Quero registrar aqui o meu carinho por todos os candidatos lá no meu Rio Grande que colocaram seus nomes à disposição do Partido dos Trabalhadores. Destacamos aqui 4 companheiros e uma companheira que estão disputando a presidência do partido. No Rio Grande, Ari Vanazzi, ex-prefeito de São Leopoldo, Jairo Jorge, prefeito atual de Canoas, Laércio Barbosa, líder sindical, Estela Farias, deputada estadual, a ex-prefeita de Alvorada e Paulo Pimenta, deputado federal. Cito esses que são os candidatos à presidência, mas também poderia citar todos os candidatos nos municípios e os candidatos que disputam a nível nacional. Nesses 32 anos, o PT teve um papel importante para o fortalecimento da democracia, para as políticas públicas, com inclusão social e a construção de espaços para a participação popular. Tudo isso foi possível porque tivemos nomes que acreditaram nesse projeto e que têm um olhar para todos. Não tem como não citar aqui a presidenta da República, Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador do Estado, Olive Dutra, o atual governador, Tarso Genro, Raul Ponte, o presidente atual do Partido dos Trabalhadores, lá no Rio Grande. E tantos outros espalhados pelo Brasil, que deixaram em segundo plano suas vidas, o convívio familiar, para dedicarem-se ao partido, que no início era um sonho e hoje é uma candente realidade. Parabéns a todos, líderes, quadros, militantes, que juntos nos ajudam a construir um Brasil cada vez melhor para todos. Que a bandeira da rebeldia esteja tremulando sempre. Numa frase que gosto de dizer e insisto, fizemos muito, mas com certeza há muito, muito ainda por fazer. Salve a democracia, salve a liberdade, salve a justiça, salve o Partido dos Trabalhadores. Boa vitória ao projeto, independente do qual for o candidato eleito para presidente nacional, estadual ou aí no seu município. Senhor presidente, tem um outro registro que quero fazer e destaco o que o senador Penutax falou desse tema no dia de ontem. Senhor presidente, falo aqui do julgamento da chamada chacina de Unaí. Para não passar ao longe desse plenário, registro aqui, a exemplo que fez ontem o senador Pedro Táxi, que na sexta-feira passada, dia 30 de agosto, após 4 dias, o primeiro julgamento da chacina de Unaí terminou. 3 réus foram condenados. Rogério Alain Rocha Rios pegou 94 anos de prisão. Ignaldo Vasconcelos Silva, 76 anos e 20 dias. William Gomes de Miranda, 56 anos de prisão. Ao todos, as penas somam 226 anos. A juíza da nona vaga, Raquel Vasconcelos Alves de Lima, presidiu o júri, que foi realizado na Justiça Federal em Belo Horizonte. O conselho de sentença foi formado por 5 mulheres e 2 homens. Senhor presidente, no dia 28 de janeiro de 2004, os auditores fiscais Nelson José da Silva, João Batista Soares Lage e Astrotóstenes de Almeida Gonçalves e um motorista do Ministério do Trabalho, Aldo Pereira de Oliveira, foram covardemente assassinados em Unaí, Minas Gerais. Os servidores investigavam denúncia de trabalho escravo quando foram assassinados em uma emboscada. No dia 17 de setembro, deve ir ao júri os acusados de ser mandantes e intermediários, respectivamente. Norberto Mânica, Hugo Alves Pimenta e José Alberto de Carvalho. O julgamento de Antério Mânica ainda não tem data marcada. Senhores e senhoras, os familiares e a sociedade brasileira, há quase 10 anos, clamam por justiça. O primeiro passo foi dado. Parabéns ao nosso judiciário. Esperamos agora a conclusão do processo e que tanto os mandantes quanto os assassinos fiquem no lugar que deveriam estar, que é no cárcere, na cadeia, pelo crime covarde que cometeram contra os fiscais do trabalho. Senhor presidente, quero ainda registrar nessa tribuna compromissos que tive no longo desse dia. Logo cedo, recebi os vereadores de Pelotas, Tenente Bruno e Rafael Amaral, juntamente com o prefeito da cidade de Turuçu, Ivan Eduardo Schindler. E nós conversamos muito sobre projetos importantes que aguardam votação e também sobre a criação da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Essa frente é liderada por Edgar Preto, filho do falecido deputado federal Adão Preto, e eu tive a alegria de ser convocado por ele para estar junto nessa coordenação nacional da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Faremos uma audiência pública aqui no Senado, agora no mês de outubro é a intenção, para lançar essa frente. O Rio Grande do Sul já conta com 42 municípios que possuem a frente contra esse tipo de violência. O vereador Tenente Bruno e o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e Segurança da Prefeitura de Pelotas e coordenador da Frente Parlamentar na cidade. Esse é o papel do Tenente Bruno. Eles solicitaram a criação de uma frente similar que poderia ultrapassar as fronteiras do país, chegando a uma frente internacional. Nós faremos a nossa parte. Vamos instalar a Frente Nacional dos Homens na luta contra a violência contra as mulheres. Todos sabem, senhor presidente, que a violência contra a mulher é um tema que precisa ser enfrentado com firmeza e rigor. Essa é mais uma causa de direitos humanos que temos que abraçar com muita garra e boa vontade para enfrentá-la. Em relação aos projetos, senhoras e senhores, eles pediram apoio à votação da PEC 300 de 2008 e da PEC 446 de 2009, que valorizam os policiais militares e bombeiros do Brasil. Pediram aprovação do PL 039 de 99, que regula a profissão dos vigilantes e, do mesmo modo, solicitaram apoio na votação do PL 1332 de 2003 e a PEC 534 de 2002, que valorizam os profissionais das guardas municipais brasileiras. O prefeito Ivan Eduardo aproveitou a oportunidade para trazer demandas do município e discutiu aqui conosco a importância de mais investimento em todas as áreas que venham a contemplar a nossa população. E, claro, ele estava se referindo principalmente aos municípios e o seu município. Nessa manhã também recebemos, senhor presidente, o estudante de Direito Odair Luz da Faculdade Moura Lacerda, de Ribeirão Preto, onde falamos muito sobre o PL 1015 de minha autoria, que trata do adicional de penosidade. Esse projeto, senhor presidente, apresentei quando era deputado, foi apensado a outros, mas está pronto hoje para ser apreciado lá na Câmara dos Deputados. O estudante em direito, quase já advogado, abordou o tema e mostrou as suas preocupações, porque esse projeto, segundo ele, ele foi olhar nos escaninhos do Congresso e da vida, está há mais de 25 anos engavetado lá na Câmara dos Deputados, pronto para ser votado na Câmara. Durante a conversa, o presidente, ele disse que estava, repito, perplexo diante de tanto tempo que tramita. São 25 anos tramitando sem nenhuma deliberação. E eu, enquanto ouvia, fiquei pensando como isso de fato é absurdo. E lembrei de outros temas que iriam beneficiar com certeza muita gente. Essa demora é uma lástima. Por fim, senhoras e senhores, quero aqui destacar também a visita do senhor Fernando Luziel Carvalho, do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, Soldados da Borracha do Acre. São Francisco apresentou dados referentes à aprovação da PEC 556 de 2002 e seu impacto positivo. Essa PEC tem como objetivo trazer reconhecimento econômico a esses bravos guerreiros, concedendo aos seringueiros, os chamados soldados da borracha, os mesmos direitos que possuem os ex-combatentes, tais como a aposentadoria. Senhor presidente, esse é um outro caso de demora. Esse projeto está tramitando há 11 anos. Segundo Francisco, que é o líder desse movimento, nos últimos 5 meses faleceram 285 soldados. Em todo o país, são 12.930 soldados e eles continuam aguardando por seus direitos. Finalizo, senhor presidente, fazendo um agradecimento a todos que confiam e acreditam que é possível vencermos na linha de melhorar a qualidade de vida de toda a nossa gente. Por isso, tantas demandas chegam aos nossos gabinetes. Nós somos aqueles que acabam sendo depositários das esperanças coletivas, das ideias, sugestões, para contribuir na construção de um país mais justo. Um país que reconheça os direitos dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes, enfim, de todos que de uma forma ou de outra acabam sendo discriminados. Um país voltado ao respeito, à cidadania e aos direitos humanos é o que nós queremos, é o que eles esperam. Só registro, senhor presidente, se me permitir, não vou ler o documento. Um minuto é mais do que é demais até um minuto. Só para dizer, senhor presidente, que eu recebi esse documento da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, uma carta que eles estão encaminhando a todos os senadores e deputados, dizendo que desde o dia 30 de agosto, os sindicatos filiados a essa entidade mantêm um acampamento aqui em frente ao Congresso, próximo à Praça das Bandeiras, para receber semanalmente os trabalhadores da educação de todo o país. Eles estão em Brasília cobrando a imediata aprovação do Plano Nacional de Educação, PNE, à luz das propostas aprovadas na primeira Conferência Nacional de Educação. E entre as medidas, o senhor sabe, aqui eu termino, está o objetivo de garantir 10% do PIB nacional para a educação. E aqui eles destacam para a Pronatec, o ProUni e tantos outros projetos importantes para a nossa educação. E peço a Vossa Excelência que considere como lido na íntegra e agradeço a tolerância.